Nós temos nos dedicado nos últimos anos ao estudo sistemático da Bíblia, constante da Bíblia, mergulhando nas verdades embutidas em cada entrelinha de cada texto das Escrituras. Por quê? Porque sem a palavra de Deus, a nossa fé perde o seu argumento, o seu ponto de defesa. A palavra de Deus é o argumento que sustenta a nossa fé, é o porquê da nossa fé. Ela nos apresenta Jesus, salvação de Deus, nos apresenta a pessoa de Deus, aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, crendo nele, ninguém pereça, mas antes venha a vida eterna. Quando olhamos para as Escrituras, buscamos entender o que elas revelam da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo, três pessoas com as quais nos relacionamos todos os dias: Deus Criador, Deus Pai, Deus Sustentador, Deus Provedor da criação, Deus que se revela a nós no seu caráter, na sua santidade, na sua justiça, no exercício de juízo sobre a vida de todos. Deus na pessoa de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós. Entendendo a pessoa de Jesus, entendemos a justiça de Deus satisfeita nele, Jesus Cristo. Entendendo a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho, Jesus, temos condições de dar liberdade ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, para trabalhar conosco, para tratar-nos na nossa mente e no nosso coração, para que, apreendendo as verdades da Escritura, vivamos por elas as verdades que temos aprendido. Esperemos novos céus e nova terra. Ah, queridos, a maioria dos cristãos desse começo do século XXI está muito preso às coisas dessa vida, às realizações dessa vida, aos sonhos dessa vida. Não somos mais daqui. Como igreja, uma das nossas responsabilidades, e como pastor, uma das minhas responsabilidades, é trabalhar essa verdade no coração de cada um. Não somos mais daqui. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Nova terra no sentido de morada que habitaremos, na qual habitaremos por toda a eternidade, por causa de Jesus, justiça de Deus, e por causa do amor de Deus revelado em Jesus e tratado em nós pela ação do Espírito Santo. Às quartas-feiras, num grupo pequeno, nossa igreja, uma igreja pequena, temos investido no estudo da palavra. Fechamos Colossenses, fechamos agora uma série de três estudos num único verso do Evangelho de João, no capítulo 14. E agora estamos nos preparando para mergulhar no texto da carta de Paulo aos Filipenses. Pela manhã, temos estudado já desde o início do ano as Escrituras, focando o texto de Romanos. E temos abordado nos domingos à noite o texto de Hebreus. Não de maneira constante, temos espaçado, intercalado os estudos, mas temos focado a palavra de Hebreus para entendermos a obra que o Senhor realizou em nosso favor. Queridos, o que leva alguém para o céu não é a beleza de uma igreja, não é o volume de uma igreja, o que ela arrecada, quantos ela reúne, as coisas que ela realiza nas obras sociais. Não, o que leva alguém para o céu, para a eternidade, para as mansões celestiais, é a certeza acerca de Deus, da sua palavra e de Jesus, personificação dessa sua palavra. Nós precisamos entender as Escrituras. Jesus tinha uma grande preocupação: que nós entendêssemos, guardássemos e vivêssemos a palavra, a Escritura, o ensino do Altíssimo. Ele mesmo disse certa vez que nós erramos por não conhecermos a Escritura. Nossa compreensão sobre o Evangelho da Graça é pobre, porque não conhecendo, não entendemos, e não entendendo, não aplicamos e não vivemos a Escritura que nos apresenta Jesus, tudo o que precisamos para o bem viver. Hebreus é um texto extremamente rico, intenso, profundo, e nós temos caminhado agora, na altura do capítulo 9, entendendo o que Jesus fez em nosso favor. O estudo de hoje é o quarto no capítulo 4 e é o de número 42 no conjunto da obra de Hebreus. E eu quero chamar os seus olhos de volta ao texto. Nós temos pensado no fato de que o cristão é cidadão neste momento de dois mundos, o terreno e o celestial, ainda que não pertença mais ao mundo terreno. Estamos aqui, mas não somos daqui. Temos estabelecido um grande contraste, que é claro na Bíblia, na palavra de Deus, acerca da antiga aliança estabelecida lá no Velho Testamento e da nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Jesus não prometeu que nós não teríamos dívidas, que não sofreríamos enfermidades, que não passaríamos por horas de dissabor na vida, que não viveríamos a perda de pessoas do nosso convívio, que indo para longe cortam o contato, que não experimentaríamos o peso do luto, que não viveríamos as lutas e as dores da vida. Ele nos prometeu estar conosco. O problema para nós, muitas vezes, acerca do Jesus estar conosco, é que não entendemos qual é a obra de Jesus. Ele não prometeu prosperidade material, coisas, bens. Ele prometeu riqueza eterna. Repito, ele não nos prometeu prosperidade material, ele nos prometeu vida eterna no seu sangue. Ainda domingo passado estávamos aqui celebrando mais uma ceia do Senhor, um memorial do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus e da promessa dele de voltar outra vez para buscar aqueles que, crendo nele, vivendo a realidade de uma nova vida, agora espiritual, caminham nesse tempo presente à luz do conhecimento que estão adquirindo acerca da palavra que nos apresenta o próprio Cristo e as promessas dele para a nossa eternidade. Nós começamos a considerar no verso 1 do capítulo 9 acerca do santuário. Nós chamamos de santuário templo, e é muito comum a palavra santuário na realidade cristã de muitas expressões denominacionais, de muitas expressões de fé pelo Brasil e pelo mundo. Para a maioria, o santuário é o prédio, o santuário é a propriedade, o santuário é o espaço com mais ou menos tecnologia, com mais ou menos conforto, mais bem apresentado ou menos bem apresentado. Na verdade, queridos, o santuário é a morada de Deus, que não habita em prédios, em obras de mãos humanas, mas o santuário de Deus é o nosso coração. Já no Velho Testamento, Deus precisava marcar a sua presença no meio do povo, por isso ele estabelece um lugar chamado a tenda do encontro, no começo a tenda do encontro, um espaço onde, através dos sacerdotes, cada pessoa do povo podia se aproximar de Deus à medida da consciência do tropeço da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, e então se aproximando desse espaço, dessa tenda do encontro, na intermediação do sacerdote, ver e ter o seu pecado confessado e apresentado diante de Deus. Para isso era necessário que o sacerdote oferecesse a Deus o sacrifício que aquele que reconhecia o pecado trazia ao sacerdote, e então este é a presença do Altíssimo. O santuário no ambiente do Velho Testamento representa a antiga aliança de Deus. Vimos isso nos versos 1 a 10 de Hebreus 9. O momento em que cada um parava para buscar ao Senhor de uma maneira ainda mais intensa, mais apropriada e dedicada. Todos eles se reuniam, e ainda usei há poucas semanas atrás, durante o estudo de Hebreus, a lembrança do fato de que todas as vezes, pela manhã e à tarde, quando o sacerdote, estando à frente da tenda do encontro, recebia as ofertas do povo para apresentá-las diante do Senhor como sacrifício, todo o povo naquela hora parava e cada um vinha para a porta da sua própria tenda e esperava naquele tempo que o sacerdote, entrando, clamasse a Deus e oferecesse sacrifício pela transgressão do povo. Eles aguardavam o momento em que a fumaça sairia da tenda do encontro, sinal de que alguém morreu pelo pecado de outro. Alguém foi sacrificado pelo pecado de um dos cidadãos do povo. Olhando para a experiência do santuário, a antiga aliança no Velho Testamento, que até então era um espaço que se movia, era montado e desmontado, dependendo de onde o povo se colocava, aonde o povo acampava, olhando para o santuário da antiga aliança, nós entendemos que ele era um santuário terreno, verso 1 do capítulo 9, nós entendemos que ele era um tipo de algo maior. Eles ainda, enquanto cidadãos tementes a Deus, a Jeová, lá naquele momento vagando à busca do lugar que o Senhor estava preparando para eles, eles não tinham a ideia do que o Senhor faria em Cristo Jesus, inaugurando para nós o próprio reino do Altíssimo. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu do templo, permitindo que pela fé tenhamos acesso ao Santo dos Santos, um lugar que era reservado apenas para os sacerdotes, dentro da tenda do encontro, do chamado tabernáculo, tempos depois já como uma propriedade, um prédio construído segundo a própria orientação de Deus. Eles não tinham essa ideia, esse conceito, mas a tenda do encontro estava lá para marcar a presença de Deus no meio do povo. E quando o Senhor estava interagindo com o sacerdote, o povo se calava e aguardava o momento da oferta, e aquela fumaça simbolizava para eles: alguém morreu pelo pecado de outro. Ah, queridos, nós precisamos entender que hoje, no ambiente da nossa existência, o santuário de Deus é o nosso coração. E aguardamos o momento de entrar no santuário eterno do Altíssimo, quando o veremos face a face, agora sem a necessidade de um intermediador. Lá atrás havia um intermediador entre Deus e os homens, era o sacerdote. Hoje temos um intermediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, que intercede por nós. Aquele santuário era o tipo de algo, ou um tipo de algo maior. Também era inacessível para o povo. Temos considerado isso, verso de número 6 e 7. Se nos versos 2 a 5 entendemos que o santuário era um tipo de algo maior, nos versos, repito, 6 e 7, entendemos que ele era inacessível, ninguém podia entrar lá, a não ser o sacerdote. Ainda sendo inacessível, ele era também temporário. No primeiro momento, ele era montado, onde o povo acampava, era desmontado quando o povo se movia. Chega um tempo em que eles constroem o santuário. Deus levanta homens, instrui esses homens, orienta-os, e eles edificam um lugar para a adoração e a oferta de sacrifícios, mas ainda assim continuava um lugar inacessível. Só o sacerdote podia entrar. Verso de número 8. Já nos versos 9 e 10, nós vimos que o ministério do templo, do santuário da antiga aliança, era apenas exterior, não interior. Trabalhamos muito isso, e aí começamos a considerar as deficiências do santuário que apresentamos, com as 5 vantagens do santuário da nova aliança. Vem Jesus, queridos. No auge dos tempos, vem Jesus e abre a oportunidade do acesso ao Pai através da pessoa dele, Jesus Cristo. Um santuário superior, celestial superior, versos que vão do 11 até o 28. O verso 11 nos apresenta que agora o novo santuário já não é mais obra de mãos de homens, ele é celestial. O verso 12 até o verso 15 nos mostra que o seu ministério, ao contrário do santuário da antiga aliança, é eficaz para tratar o pecado, tratar de maneira completa. Nos versos 16 a 23, entendemos que o ministério do novo santuário é baseado num sacrifício precioso e eterno. Lá atrás, a cada nova manhã e a cada nova tarde, aqueles que quisessem buscar a Deus e apresentar o seu pecado, precisavam levar uma oferta de sacrifício, um animal selecionado, que preenchesse requisitos, e então entregá-lo nas mãos do sacerdote, para que ele pudesse sacrificar esse animal no altar de Deus. No verso 24, nós entendemos que o santuário celestial, que é superior, tem o seu ministério numa representação de consumação. O que eu quero dizer com isso? Se lá atrás, a cada manhã, a cada tarde, era necessário repetir o sacrifício, refazer o sacrifício com um novo animal levado pelo sacerdote, de uma forma particularmente oferecida a Deus, agora nós vivemos a experiência de um sacrifício que consumou, que encerrou, que fechou um ciclo e todo um processo. Se você pode manter a sua Bíblia aberta, venha ao verso 24 de Hebreus 9 comigo, por favor. Olha o que diz o texto, verso 24 de Hebreus 9: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Numa primeira leitura, acaba sendo um tanto simples a apresentação, ou banal, ou básica a apresentação do autor de Hebreus no argumento do verso 24. Mas ele está colocando verdades que são tremendas. Primeira verdade é que a nova aliança é real e é definitiva. Não há nada que possa ser esperado da parte de nós que buscamos a Deus para renovar essa experiência com o Altíssimo. Nada pode ser feito, nada pode ser imaginado, nada pode ser esperado que substitua aquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Ele não entrou num santuário feito por mãos de homens. Não. Esse santuário feito por mão de homens, está no texto, é uma simples representação do verdadeiro santuário de Deus, que agora está nos céus, onde Cristo ministra em nosso favor. Temos sido educados no ambiente cristão a entender que Jesus Cristo veio, realizou a sua obra, dando-se pelo nosso pecado, terminou a sua obra, e agora não há mais o que ele possa fazer. Nós temos visto em Hebreus que isso não é verdade. Jesus realizou a sua obra entre nós. Ele é o sacrifício derradeiro, o último, o maior de todos. Ele é o único sacrifício eterno pelo nosso pecado. Mas agora, enquanto não volta a segunda vez para buscar aqueles que nele creem, ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Isso está explícito na última frase do verso de número 24. Agora, ele se apresenta diante de Deus em nosso favor. Ele intercede por nós, ele clama a Deus por nós. Já vimos no texto de Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ao contrário, por conhecer a nossa realidade humana, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores, por ter experimentado cada uma delas em si mesmo, ele pode nos apresentar diante de Deus e nos justificar diante do Pai. Queridos, isso é demais. Isso é grande demais, isso é intenso demais. Nós temos relegado o cristianismo a um jogo de troca. Nós damos para receber, nós esperamos porque agora nós somos filhos de Deus, e agora, porque somos filhos de Deus, ele tem que ser, ele tem que fazer, ele tem que dar, ele não tem nada. Ele nos ama, e pelo seu amor deu Jesus, e isso nos basta. Se não tivermos mais nada, temos tudo. Paulo diz: Cristo é tudo em todos os que creem. Ele satisfaz, ele supre, ele preenche, ele completa todas as nossas expectativas, todo o anseio do coração humano. Olhar para Jesus é experimentar o privilégio de jamais guardar decepção. Focar em Jesus e caminhar nele Ele que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, é ter a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos e de que tudo o que o Altíssimo, Jeová, o Eterno, o Fiel, o Poderoso Deus precisaria fazer em nosso favor, já foi feito, já foi realizado. A nova aliança é real. Não dependemos de um sumo sacerdote no mundo, na terra, que visite anualmente o Santo dos Santos em um santuário temporário. Lá na antiga aliança, havia um espaço onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, e aquele lugar era chamado de Santo dos Santos. Ele não tinha permissão para entrar ali, a não ser numa data específica. Para entrar no santuário, ele já era levado a todo um preparo, a todo um cuidado de purificação de si mesmo diante de Deus. Ele se aparamentava com roupas apropriadas para estar naquele lugar, mas no momento do ano em que ele entrava no Santo dos Santos, uma única vez ao ano, aquela era uma experiência única na vida dele, sacerdote. Mais do que em outros momentos, ele se purificava, ele se vestia de uma forma ainda mais especial, segundo a instrução do próprio Deus, e entrar no Santo dos Santos era um privilégio ímpar. Ah, querido, Jesus Cristo abriu o chamado espaço, lugar Santo dos Santos, da presença de Deus, agora para mim e para você. Ele rasgou o véu que nos separava, que nos impedia de entrar, nos separava daquele lugar, nos impedia de entrar nele. Temos livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Queridos, isso é demais para nós. Nós que pecamos e desobedecemos deliberadamente à vontade de Deus, não merecíamos tamanha misericórdia e tamanha graça, mas fomos alcançados. Dependemos agora de um sumo sacerdote celestial que entrou de uma vez por todas no santuário eterno, onde ele nos representa hoje e para todo sempre diante de Deus. Agora, a obra de Jesus é nos advogar diante do Pai, à medida da justiça satisfeita na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Ah, queridos, que bênção o Senhor nos legou em Jesus. Isso vai muito além de coisas nessa vida, de prosperidade, de fama, de seguidores, de amigos, de prestígio, de poder. Ah, queridos, isso é eterno. As coisas dessa vida são efêmeras, passageiras, e elas acabam porque são passageiras. O que Jesus Cristo legou para nós como igreja é eterno. Devemos ter cuidado de não confiar em qualquer outra coisa que não seja espiritual. Nós temos depositado nossa confiança no que é humano, no que é terreno, no que é passageiro, no que é transitório. Nós não podemos descuidar da nossa confiança no que é eterno. Não podemos depositar nossa esperança no que é obra de mãos de homens. Por quê? Porque essas coisas não vão permanecer. Acabarão mais cedo ou mais tarde. Se não acabarem até a volta de Jesus, acabarão quando ele vier. Nossa confiança está firmada naquele que era, é e sempre será Jesus. Nossa luz, nossa verdade, nossa vida, nosso caminho. O tabernáculo, então chamado de tenda do encontro, foi substituído pelo templo de Salomão, marco histórico do povo que caminhava na presença de Deus. Mas esse templo suntuoso, belo, organizado, feito segundo as especificações dadas pelo próprio Deus, esse templo maravilhoso que Salomão ergueu, foi destruído pela Babilônia. Para que o povo entendesse que não era aquilo ou aquele lugar a habitação do Altíssimo, mas era o coração de cada um. Quando o Senhor clama ao povo, o que ele pede? Meu filho, me dá o seu coração. Quando Jesus ensina no Sermão da Montanha acerca do reino de Deus, ele deixa claro que o reino de Deus, se é um lugar, é o nosso coração. Aonde Jesus reina, habita soberano. de forma eterna. Ele não está preso àquilo que as nossas mãos edificam. Não. O que edificamos acaba. O que edificamos envelhece. O que edificamos nós mesmos destruímos. Quando voltaram do cativeiro, os judeus reconstruíram o seu templo. E posteriormente, o rei Herodes o expande e o ornamenta. Na verdade, ele deformou aquilo que era o projeto original do próprio Deus na ação de Salomão. Vêm os romanos e destroem novamente o templo. E ele nunca mais foi reedificado. É só olhar a história. É só fazer um passeio pelo Velho Testamento e nós vamos entender isso. Agora o Altíssimo não permite mais a reedificação do santuário, do templo. Por quê? Porque o santuário do Altíssimo é o nosso coração. Vem Jesus para ser soberano sobre esse reino. Venha o teu reino, venha a tua justiça, venha o teu governo, venha a tua autoridade, venha o teu poder, venha a tua soberania sobre esse reino que é o meu coração. Seja feita nesse reino a tua vontade como é feita no céu, porque o Senhor é Deus sobre o meu coração. Quem está no trono desse coração, desse reino que é o meu coração, não sou mais eu, mas é Jesus. Eu abri o meu coração, eu deixei, abrindo mão do meu egoísmo, do meu egocentrismo, que Jesus ocupasse todos os espaços. Esse é o ideal, que Jesus ocupasse todos os espaços e se assentasse sobre esse trono soberano. Tu que estás assentado, lembra dessa canção? No trono, sempre reinando soberano. Antiga canção, anjos cantando. A gente tem a imagem do trono celestial, mas queridos, antes de contemplarmos o trono celestial, podemos contemplar esse trono que nós oferecemos para Jesus. Vamos voltar à ideia do templo, à ideia do tabernáculo, à ideia do santuário. Uma vez que os registros da história, da genealogia, acerca de toda a obra de Deus na antiga aliança, eles se perderam ou foram destruídos, os judeus nem sabem mais ao certo quem é qualificado para ministrar como sacerdote de Deus. Mas em Cristo Jesus, essa interrogação, essa dúvida, essa ausência de convicção desaparece. Agora Jesus é o único qualificado, habilitado, nomeado pelo Altíssimo para nos apresentar diante dele, o Deus eterno. Ele foi o próprio sacrifício, nós sabemos disso, mas por que nos esquecemos tão fácil, quando estamos diante do pecado, quando nos deparamos com a nossa própria vaidade, quando nos deixamos seduzir, como diz Tiago, pela concupiscência que está no nosso coração, pela inclinação da carne que aflora nos momentos menos prováveis? Por que nos esquecemos que Jesus Cristo é o sacrifício vivo pelo nosso pecado? Ah, queridos, quando os judeus voltam do cativeiro, eles não podem mais se reunir, não há mais templo. E agora o que fazer? E agora onde buscar a Deus? Vem Jesus, inaugura uma nova fase, um novo tempo, um novo momento, uma nova oportunidade, o privilégio de com liberdade nos achegarmos ao trono do Altíssimo. Se antes precisávamos de alguém que falasse em nosso nome, hoje clamamos a Deus em nome de Jesus, por causa da obra de Jesus, e somos acolhidos pelo Pai, recebidos na sua presença sem qualquer barreira, sem qualquer limitação. Por mais pecados que carreguemos não confessados, ainda temos a liberdade de, por causa do sangue de Jesus, clamarmos a Deus. E Ele, sem qualquer dúvida que possamos imaginar ou reter, Ele ouve o nosso clamor. Clama a mim, disse Ele ainda lá no tempo do Velho Testamento, clama a mim e eu vou ouvir e vou responder e vou dizer coisas tão grandes, tão tremendas, que você vai ficar extasiado, coisas que você não pode imaginar, que eu tenho preparadas para você, eu apresentarei. Então clama, O profeta no passado manda-nos buscar a Deus. Busque agora o Senhor enquanto podemos achá-lo. Invoquemos a Deus enquanto Ele está disponível. E olha que naquele momento ainda viviam a realidade do santuário, do templo, do lugar para culto. Eles ainda não entendiam a essência da mensagem dos profetas quando o Senhor dizia a eles que o seu governo seria no coração daqueles que o buscassem, que atendessem ao clamor do Altíssimo para entregarem o seu coração na presença dele. Todas as coisas feitas por mãos humanas, eu repito, são perecíveis, mas as coisas que Jesus Cristo fez por nós, o santuário que ele abriu para nós o acesso com liberdade, esses são eternos. Não precisamos mais de meio termo, de intermediários, de representantes. Por isso, queridos, eu não preciso mais fazer sacrifícios. Ainda faz parte da cultura cristã em alguns grupos o sacrifício sofrido, doído, prolongado, sistemático, até do próprio corpo, para que de alguma forma se possa achar a simpatia de Deus. Não há mais isso para nós. Jesus Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou para que não precisássemos estar presos a essas coisas. Ele é o sacrifício vivo, e ele ressuscitando estabelece a vitória sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte para nós. Ele inaugura um tempo novo, um tempo que vinha sendo preparado desde o princípio de todas as coisas, quando o pecado entra no mundo, entra no coração do homem. Quando falo mundo, entenda-se o homem que vive e que administra a criação de Deus. Quando esse pecado invade o coração, o Altíssimo começa a trabalhar por um momento em que as barreiras caíssem, os abismos fossem transpostos. Eu me lembrei agora de uma imagem que alguns anos atrás eu vi, um desenho onde estava uma pessoa de um lado do abismo sem saber como fazer para atravessar para o outro lado. Na imagem seguinte aparece uma segunda pessoa, agora do outro lado. Então estavam os dois olhando um para o outro. O segundo que aparece era a ilustração da pessoa de Jesus, mas o abismo continuava diante dele, o homem e Jesus. No terceiro quadro, na terceira imagem, já havia uma ponte que ligava os dois extremos, os dois lados do abismo. E essa ponte era a cruz. A cruz foi o altar onde o sacrifício único e completo foi oferecido para que pudéssemos romper a barreira que nos separava de Deus. O que tem separado você de Deus, querido? Ah, nada, eu já estou na igreja, eu acredito em Jesus, eu sei que Jesus morreu pelo meu pecado, eu sei que ele vai voltar. Ah, querido, o diabo também sabe de tudo isso. E essa convicção que o diabo tem acerca dessas verdades não muda a sua natureza, não garante para ele o retorno para o reino dos céus. Acreditar é muito subjetivo, é vago, é inconsistente. Fé é muito mais do que acreditar. Abençoados, felizes, bem-aventurados são aqueles que, não vendo, creram, diz a Escritura. Jesus espera que você creia nele, tenha fé nele, a ponto de o sacrifício dele por mim e por você nos justificar diante de Deus, nos isentar de qualquer acusação e culpa, lavar-nos do pecado, nos purificar completamente, para que então tenhamos acesso ao Santo dos Santos, ou seja, à presença, ao lugar onde habita o Altíssimo. É para lá que eu estou caminhando, é para lá que, se você crê, você está caminhando. É pelo nome de Jesus que você vai entrar nesse lugar. Não é um lugar perecível, não é um lugar que tenha sido produzido pela imaginação do ser humano, pela obra das mãos dos homens. É só olhar para o texto de Hebreus. Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro e eterno santuário. Ele entrou nos céus para agora nos apresentar diante de Deus em nosso favor. Jesus, nós cremos nisso, está voltando a buscar a sua igreja, a buscar aqueles que nele creem, aqueles que professam sua fé, aqueles que foram lavados no seu sangue, aqueles que foram feitos filhos por adoção. Falamos muito sobre isso hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical do estudo de Romanos. Fomos feitos filhos por adoção. O filho de adoção, ele tem os mesmos direitos do filho natural, ele passa a fazer parte do testamento do seu pai, ele passa a ser herdeiro legítimo de todo o espólio, todo o patrimônio, todos os bens, tudo que o seu pai possuía, sendo dividido entre ele e os seus irmãos, ele passa a ser filho. Não somos bastardos, coloquei isso aqui pela manhã. O bastardo é aquele marginalizado, é aquele que é ignorado, é aquele que é desprezado. Ele não é incluído no testamento, ele sequer é chamado de filho, ele é um bastardo. Nós não somos bastardos, fomos comprados pelo sangue de Jesus, fomos feitos filhos pelo sacrifício de Jesus, foi garantida para nós a herança pela ressurreição de Jesus, pelo retorno dele aos céus e pela promessa de que voltaria outra vez. Nos reunimos como igreja à medida dessa certeza, entendemos as escrituras à medida dessa promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habite a justiça divina, pautados na garantia do próprio Deus em Cristo Jesus. Ah, querido, não desperdice isso, não jogue fora essa honra que o Senhor está te dando. Lembre-se, o santuário de Deus é celestial, seu ministério é eficaz para tratar o pecado e limpar, purificar, apagar o pecado. Lá atrás havia apenas um cerimonial em relação ao pecado, era apenas exterior. Agora em Cristo a obra é interior, é de dentro para fora. O ministério de Jesus no santuário da nova aliança é baseado num sacrifício precioso. A ideia do precioso é de que não tem preço, não dá para calcular quanto vale, não há como medir isso de tão grande que é. E esse santuário apresenta a consumação da obra. Cantamos volta e meia, alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que isso seja verdade na nossa história, na nossa vida, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Que não tornemos nulo o sacrifício de Jesus, porque como veremos na semana que vem, à luz da pessoa de Jesus, que abriu para nós o santuário celestial, esse ministério é definitivo e completo. Mas nós precisamos crer nisso, não apenas acreditar. Precisamos viver à medida dessa certeza. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor abriu para nós um novo lugar de adoração, um novo tempo de comunhão, um novo relacionamento, agora íntimo e pessoal com Deus. Eu não sou sacerdote para te apresentar diante de Deus, eu posso orar por você, posso orar com você, posso te ajudar, e tenho trabalhado nesse sentido ao longo dos últimos 16 anos, para que você entenda as escrituras, e entendendo viva cada ensino delas. Mas querido, eu não posso fazer o que só você precisa fazer. Minha função é ensinar, minha função é instruir, minha função é ajudar, sua função é ouvir e crer. Eu quero encerrar me lembrando de um trechinho de uma canção que está no Cantor Cristão: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu preciso, você precisa, nós precisamos crer e observar tudo aquilo que Ele nos tem estabelecido como princípio de vida, de verdade e de eternidade. Fazendo assim, nós vamos ter a alegria de Jesus, a esperança da glória, e vamos entender que nós agora somos casa de Deus. Quando você chegar em casa, na sua residência, naquele lugar lindo, maravilhoso que você tem construído com os seus, você vai perceber e vai ter que entender à luz da palavra que você é casa de Deus. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus familiares que temem a Jesus, em Jesus são casa de Deus. Honra do Altíssimo, privilégio oferecido para aquele que crê. Você é casa de Deus, Ele habita em você, Ele age em você, Ele se move em você. Há uma canção antiga que diz isso: o Espírito Santo de Deus está em você, Ele se move através de você, Ele se expressa com gemidos inexprimíveis. Ah, querido, que isso seja verdade. Amém, queridos? Amém, igreja?
Amém.
Que Deus te abençoe.